Você está ouvindo 7 pontos.
E a gente não precisa desencarnar também para ser obsessor, né? Às vezes a gente pode ser obsessor da vida de alguém encarnado. Já parou para pensar nisso?
Dá para ser inconsciente?
Dá. Dá. Às vezes você tá ali querendo ajudar, tá querendo fazer, tá querendo proteger demais. E não é. Não é para ser. A gente, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando a pessoa. Então a gente não precisa estar desencarnado para ser obsessor de alguém. Às vezes a gente é obsessor encarnado daquela pessoa. Num relacionamento tóxico, numa amizade, aí você é minha amiga, não fale com ela, porque você vai ser só minha amiga. Tô sendo teu obsessor.
E isso desgasta a energia.
Sim. Você fala, poxa, por que eu queria só com aquele cara? Porque ela também tem coisas boas pra me oferecer, o outro também tem. Eu quero também estar com outras pessoas, ou eu quero estar sozinha lendo um livro, sabe, fazendo alguma coisa.
Inclusive, quero avisar que você aí, aqui não tem ninguém, que a gente que tá ouvindo a gente não tem. Mas aquela pessoa que quer fazer amarração é obsessor.
Exatamente.
Obsessor é ela? É. Que ela quer amarrar alguém. Então você é um obsessor. Depois vai no terreiro querer tirar os obsessores. Começa por você, você é o primeiro.
Exatamente.
Vamos eliminar você primeiro, depois a gente vê o resto.
Dá um banho de anil?
É. Bem isso. Ah, tô com trabalho aqui. Não, você é o trabalho. Quero avisar que você é o trabalho. É tanta coisa, né?
É bastante.
Essa
coisa.
Responsabilidade de ser pai de santo, pai Carlinhos. Aliás, o último tema lá do seu livro, que a gente tá quase terminando o programa também, é justamente sobre isso. Os desafios de ser o pai de santo.
É. Porque o que acontece? A gente não pode e não deve se colocar num pedestal. Apesar de a gente estar ali no processo de estar à frente do trabalho, né? E automaticamente a gente tá ali, né? As pessoas estão nos vendo. Mas o desafio maior é lidar comigo mesmo, com os encarnados, porque com os espíritos é mais fácil. Então, a gente achar a egrégora da nossa corrente, a gente fazer com que a nossa egrégora fique firme. Lá no terreiro eu brinco que tudo acaba em comida. Porque tá tendo uma festa, alguma coisa, tem que ter uma comida depois. A gente vai, prepara uma janta, faz alguma coisa. Gosto muito de fazer isso. Eu acho que isso aproxima muito. Procuro ser presente. Antigamente, eu era até demais. Né? Vivia muito só pra isso. Depois eu fui entendendo que eu também preciso de um filtro. Não é só isso. Consigo estar melhor como pessoa e como dirigente, entendendo também que tem esse limite, mas sempre estou presente, ouvindo muito o que os espíritos têm para dizer, sem questionamento. A gente não tem como questionar. Ah, mas o espírito disse que era assim e agora mudou. Que bom. Que bom que mudou. Porque a gente sempre vai evoluindo. A gente está aqui para evoluir. Né? Erros que eu cometia lá atrás, e hoje eu já sei que foram erros, eu não posso estar cometendo de novo. Não posso estar fazendo de novo.
Você falou da hierarquia, que ele deixa de ser flecha e vira alvo. O pai de santo é um alvo imenso.
Sim.
Então, acontece do pai de santo também ser influenciado, também ser obsidiado?
Acontece, acontece muito, principalmente quando a gente se deixa levar pelo nosso ego, né? Pela nossa vaidade. Eu admiro quem não tem.
Todo mundo tem, então. Todo pai de santo leva os...
Eu admiro, porque assim, eu vou falar por mim, né? Eu, como sou uma pessoa de comunicação, eu gosto de me comunicar. Então, pra mim é mais fácil. Então, pra eu ultrapassar esse limite e virar um ego que me domine, é um pulo.
Sim.
Então, eu sempre na minha vida, eu vou indo aqui, eu falo, opa, aqui vai ultrapassar, aqui vai ficar difícil. Aí eu me volto pra base. Porque é fácil da gente deixar o ego nos engolir.
Pois é. E aí o estrago é muito maior, né? Porque você tem um filho de corrente, que é um médium, que tá obsidiado, que passou do ponto, por mais que ele seja talvez um foco de incêndio, como você falou, e que daí vai pegar fogo na casa toda, se deixar. Quando é no pai de santo, a coisa é muito grave, porque
muito grave.
É dali pra baixo, é muito rápido pra coisa... cair, né?
O pai de santo é a fundação, né?
Pois é.
Aí, sem fundação, é como se fosse feito numa areia de praia, né? Não tem, ela
o
cai.
O problema é quem é que fala. Porque assim, é o médium, o Pai de Santo tá vendo, mas chama lá o médium e conversa. É hierarquia? De novo, o Pai de Santo chama e fala, ó, capitão, tá acontecendo alguma coisa. Mas quando é que o Pai de Santo? Quem é que vai chegar lá e dizer pra ele, ó, tá errado, você tá obsediado, hein?
Então, comigo nunca aconteceu de falar assim, de obsessão, mas os espíritos já falaram, não, ele tá errado.
Os espíritos falam?
Sim, sim. E eu não filtro isso. Eu acho importante. É bom pra mim, eu até gosto que eles me sinalizem, assim. Já
mas
aconteceu na gira.
Os seus guias falaram pra você ou de outro médium? Que
não, pra mim muitas vezes, né? E na gira às vezes também. Uhum. Ah, mas meu pai, ele assim, assim, ele falou, não, ele tá errado nisso.
Uhum.
É dessa forma, desse jeito que tem que fazer. E nas primeiras vezes foi ruim pra mim.
Imagina.
Eu falei, mas, poxa, agora como que tá falando isso pra mim e agora como que eu vou ficar sem moral, porque eu tô fazendo tudo errado?
Uhum.
E não, ao contrário, porque pra gente poder perceber isso e pra gente poder fazer uma mudança, ela é essencial, é necessário.
E isso é muito complicado, né, pra um pai de santo, porque é... Primeiro, que qual é o médico que vai chegar para o Pai de Santo e dizer, ó, acho que o senhor não está bem? Não vai. A hierarquia também tem... A gente fica naquele, né, tem o respeito pelo Pai de Santo, que, né, e ao mesmo tempo tem a questão de como é que vai saber.
Então, mas você sabia que quando os filhos, eles têm boas intenções de verdade, eles pontuam também.
Pode fazer isso.
Pode.
Uhum.
De repente eles não vão ter, não vão dizer, ai, ó, tá com um obsessor, mas, pô, isso aqui não foi legal aqui.
Uhum.
Por que você não faz assim? Por que você não foi bacana? E a gente sabe quando é construtivo.
Uhum.
Agora, quando é crítico, já a pessoa chega, porque eu não sei o quê. É ruim. Porque aí você não consegue ajudar, você não é ajudado, aí só cria um... A pessoa já tá mal, já tá com né?
Piora,
com obsessor,
né?
E tá obsediando alguém, aí piora. Mas se alguém chega com carinho, de uma forma legal, a gente acaba percebendo.
Que bacana. Bom saber disso. Porque ninguém tá imune, né? Pode ser pai de santo, pode ser capitão, pode ser pai pequeno, pode ser médium. Somos seres humanos.
Sim.
Se a gente tivesse já no top, não tava aqui. Já tava lá na 5D, pelo menos.
Exatamente.
Né? Tão aqui porque a gente tem essas coisas ainda para resolver.
Exatamente.
Muito bacana saber disso. Mas se você fosse pontuar, assim, o maior desafio de ser pai de santo, qual é?
Ah, é lidar com as pessoas. É lidar com as pessoas, não tem como.
Uhum.
Porque eu falo para as pessoas que vão entrar no terreiro. Ó, aqui todo mundo tem personalidade forte.
Uhum.
Todo mundo tem. Aí a pessoa fala, nossa, mas que lugar é esse? Eu falo, não, eu digo assim, porque todo mundo tem... E todo mundo vai se controlando, vai se podando. Aqui eu posso ir com essa pessoa, com essa eu não posso. Com essa eu vou chegando aqui. Tem gente que só vai no solavanco. Você não brigar, não chamar atenção, a pessoa não funciona. Ela gosta que funcione assim.
Uhum.
Não vou citar nomes. Mas tem gente que não. Tem
eu
gente
já fiz umas listas na cabeça aqui também.
Tem gente que não. Se você pegar com ela mais assim, ela não vai gostar. Então ela gosta mais de um carinho. Então você tem que aprender a lidar com todo mundo.
Gente, que trabalho.
E tem que ser diferente, não tem como ser tudo igual. Ai, pai de santo tem que ser igual com todo mundo. Não dá.
E isso é uma cobrança.
É.
Ah, mas ele trata fulano assim e eu não, né? Mas fulana precisa daquilo ali e você não.
Exatamente.
É complicado isso.
A gente até tenta parear,
mas
não dá pra tratar. Igual 100% não tem como.
Até porque você tem lá os filhos de Iemanjá, que tem que falar, né, mais mansinho, os filhos de Oxum, que é o amorzinho, né, tem os filhos de Ogum que vai de uma vez.
Eu vou dizer pra você, as filhas de Oxum, elas também, elas estão firmes, viu?
É,
são água de cachoeira, às vezes.
É. Foz do Iguaçu, né? Ágara é cachoeira,
não é?
É Oxum.
É.
Mas tem essa diferença com relação ao orixá?
Ah, tem.
Tem também,
tem.
Né?
Então, pra mim, assim, ó, os filhos de Oxóssi, eles são... É muito bom de você lidar com eles. Eles são práticos, eles não inculcam tanto com as coisas. Na sua grande maioria, eles são bem práticos, assim. Então, é bom. Agora, com as filhas de Oxum, você tem que ir chegando. Você vai indo por um caminho. É, eu sou Xangô com Oxum, né?
Meu Deus, Xangô com Oxum é uma coisa muito... Né?
É, então. Aí você vai chegando ali. Às vezes tem dia mais que você tá mais pro amor, então você vai de um jeito. No outro dia, entendi, não tanto.
Que mais? Agora eu quero saber de todos os filhos. Tem cinco minutos, quatro só.
Ah, os filhos de Ogum, eu gosto também. Uhum. Porque eles são aqueles ali, é na hora, né? E guardam um pouquinho ali, mas daqui a pouco dissolve. Uhum. As Yansã também levantam, fervem, porém, elas, pra mim, elas têm um coração muito bom. Uhum. Elas tiram do corpo pra entregar pro outro.
Oh,
e as pessoas geralmente só vê o lado barraqueiro, filho de Yansã barraqueiro. Não, não é.
Uhum.
É que elas precisam extravasar todo aquele excesso de sentimento, excesso de coisa, e vão extravasar ali.
Uhum.
E aí fez, acabou, passou.
Maravilhoso.
Quando vê, elas estão lá ajudando a pessoa de novo, que causou problema pra elas, a gente fala, pare com isso, quando vê, elas estão lá de novo.
Que lindas.
Não é? E aí, tem que falta o quê? Xangô?
Xangô e Iemanjá?
É, os filhos de Xangô são maravilhosos.
Ah. Pai Carlinhos de Xangô, não sei se vocês perceberam.
Entenderam? É, mas a gente tende a gostar muito de estar certo, né?
Uhum.
A gente quer muito estar certo. Por isso que eu penso muito numa situação. Eu só vou emitir minha opinião quando eu já fiz um levantamento daquela situação. Porque Deus o livre se eu não tiver certo. Mas eu também, se tiver que escutar, eu escuto. Às vezes na hora não concordo. Vou pra minha casa e falo, será verdade? Realmente, eu vou ter que...
E daí, como o Xangô justo, volta e fala, não, vocês estavam certos.
Não, estava certo, mas também tudo bem.
Estava certo, mas não vou falar muito sobre isso.
É, tá bom, entendi. Já me redimi. Os filhos de Iemanjá abraçam muito, realmente, as pessoas, né? Uhum. É bom ter os filhos de Iemanjá no terreiro, porque eles ajudam muito a apaziguar as situações, né? Quando vem com a marola, né? Porque quando é com tsunami, é um pouco complicado. Mas daí a gente volta aqui num outro momento.
Como tudo, né? Tem o mar calmo e tem tsunami, tem rio e tem cachoeira, tem pedreira e tem vulcão,
exatamente.
Tem tudo. Tem vento e furacão, tudo tem, né?
Tem.
Então tá certo, viu? Cada um com o seu quadrado, gente. Todo mundo tem o seu lado mais tranquilo e o seu lado que na hora que precisa de luta, luta, né?
Exato. Isso independente de orixá, que a gente fez uma brincadeira associando, uhum, né? Mas não tem isso, não. É a gente que é responsável por isso, não é o orixá, né? E conforme a gente tem de caráter e de situações.
De novo o seu tema aqui, né?
Exatamente.
Não é o orixá, não
é
o orixá. Guia, não
é a gente.
O orixá. Sensacional. Tá na hora de encerrar, mas eu quero... Bom, o livro para lançamento, então, como é que funciona agora, se alguém quiser já comprar?
Então, assim, pessoal, tô no processo de pré-lançamento, como o processo está sendo todo feito por mim mesmo, uhum, né? Tem uma equipe que faz a parte da ilustração, a parte da diagramação do livro, mas eu que corri atrás para poder fazer a parte de gráfica para imprimir. Então, eu decidi fazer uma pré-venda para eu ter noção de quantos livros eu vou mandar imprimir.
Certo.
E aí, no dia 9 de julho, a gente vai estar lá no terreiro de Umbanda Erê Juninho, Tuége, que fica lá em Colombo, na Rodovia da Uva, 1776, fazendo o lançamento. Você está, uhum, convidada.
Sim.
Quem quiser aparecer lá também, a gente vai fazer uns comes e bebes, que eu falei que lá tudo acaba em comida.
Meu
bom terreiro
comida,
de Xangô,
gente,
né? Uhum. Tem que terminar em comida. Olha, opa, aqui eu de novo, culpando o orixá.
Xangôzão, comida.
Tá certo?
Uhum.
E aí, quem quiser, siga ali nas nossas redes sociais, tem ali já a forma de você pode até pedir o seu por Pix. Uhum. Não se preocupe, que é seguro, é garantido. Eu vou deixar teu nome ali tudo bonitinho. E lá no dia você pega autografado, que eu vou comprar uma caneta especial.
Pensa no axé. Combinadíssimo, então.
Então tá ótimo.
Obrigada. E esses são só alguns temas que tem lá no livro, que a gente conversou aqui. Tem muito mais coisa, vai ser muito bacana o livro. Muito
tá
bacana
muito
mesmo.
Bonito, tá muito bonito, tá muito rico. Eu sou suspeito pra falar, uhum, mas é um filho, né?
É um filho. Cara, e eu agradeço. Agradeço mesmo, agradeço sempre, que é aquilo que eu falo sempre. A gente precisa ter, levar uma banda, a arte, a cultura, a literatura, a gente precisa levar. Então, assim, livro é essencial. Já que a gente não tem a nossa Bíblia para seguir, a gente tem os nossos livros, né? Para ler. Então, leiam. E agora venham para cá, vocês, que a gente tem que encerrar o programa, pra gente dar pelo menos um oi, um axé, porque tem mais gente aqui no estúdio. Temos mais visitas. Pai Carlinhos vai apresentar?
Aqui tá o Pai Júnior de Iemanjá, da gira de quarta-feira lá no terreiro. E estão as capitãs dele, a Fernanda de Iansã e a Kelinha de Iemanjá. são da gíria do Pai Júnior, também vieram me acompanhar hoje aqui.
Por isso que ele falou bem das filhas de Amfansã, de Amanjá.
Senão eu ia levar uma pedrada e ter que ir embora a pé.
O vento e o maremoto ia acontecer agora, já, exatamente. Gente, obrigado pela companhia. Foi um prazer ter vocês aqui. Querem mandar algum beijo?
Não, um beijo para todos. Comprem o livro.
Compre o livro.
Tá maravilhoso.
Uhum.
E é isso.
Obrigada, meninas. Obrigada, Júnior. Gente, muito obrigada. Vocês mandam eu achar pro Marcinho, que vocês viram ele, coitadinho, espirrar ali. Tá quase morrendo esse menino, tá quase desencarnando. Manda o axé pra ele. Obrigada, Marcinho.
Obrigado, meus queridos. Valeu.
Melhore. Tome chá. Gengibre, limão, não sei. Beijo, gente. Obrigada.
Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.